Caro presidente Valdemir Mocha, senhores senadores, senhora senadora, nossos telespectadores da TV Senado, Rádio Senado, que nos acompanham nesta sessão de abertura numa semana de enormes desafios para todos nós. Temos matérias importantes, inadiáveis, entre as quais eu incluo o Código Florestal, a Emenda 29 e, por desejo do governo, a DRU, ou desvinculação das receitas da União. Assim é que nesta segunda-feira já é uma sessão deliberativa. Eu estou ocupando hoje essa tribuna para falar sobre um tema de grande alcance social, histórico, cultural, e por isso, pela urgência que tem, venho à tribuna para tratar dessas questões. Embora nos últimos anos o Brasil tenha acelerado o processo de demarcação das terras indígenas e também de reconhecimento de comunidades quilombolas, esta situação ainda não está de todo pacificada no país. No meu estado, Rio Grande do Sul, ainda existem divergências entre tribos indígenas que reivindicam suas terras com a legitimidade que lhes é concedida pela Constituição Federal. Mas encontram famílias de pequenos agricultores que fixaram suas raízes nas mesmas terras há muitas décadas, em alguns casos, há mais de um século até. Esta é uma situação muito delicada, em todos os aspectos, especialmente da questão social, onde as duas partes possuem parcelas de razão e que deveria ser mediada pelo Estado através de órgão responsável por esse setor, como é o caso da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, subordinada ao Ministério da Justiça. No entanto, os critérios que vêm sendo utilizados pela FUNAI para a demarcação das áreas indígenas têm causado conflito entre as partes em diversos municípios do meu estado. Aparentemente, a FUNAI está usurpando de competências que não tem, inclusive violando dispositivos constitucionais e até alguns aspectos lesando o próprio direito administrativo. Existem divergências em relação ao tamanho e a localização das áreas e, em alguns casos, até mesmo, presidente Valdemir Mocha, com a verdadeira ocupação das áreas por índios no passado. Para tratar desse problema, solicitei uma audiência com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. Não somente porque a FUNAI é subordinada e está sob a sua responsabilidade, mas também por entender que esta é uma legítima questão de justiça. E este é o ministério adequado para tratar das questões de justiça. Mas, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, para minha surpresa, não há espaço na agenda do senhor ministro da Justiça para receber um senador da República que deseja tratar de um problema urgente e inadiável. E o meu objetivo, presidente Mocha, é exatamente evitar um banho de sangue na disputa por terra, que Vossa Excelência sabe qual é o ingrediente explosivo que está envolvido nessa matéria. Defendo, como sempre fiz, o direito dos indígenas às suas terras, como determina a Constituição, da mesma forma como a demarcação das áreas quilombolas. O que não pode ser feito é isto a ser administrado de forma violenta, sem a presença do Estado, para atuar como mediador neste conflito. E esta omissão do Estado é inaceitável. Ao receber a resposta à minha solicitação, fui informada que o senhor ministro José Eduardo Cardoso destacou um secretário, não um secretário-geral ou secretário-executivo, um secretário para atender a uma senadora da República. Não há como não considerar essa atitude, presidente Valdemir Mocha, como um descaso diante de uma questão de tamanha relevância. Não é uma atitude certamente republicana essa do senhor ministro da Justiça. Da mesma forma, não há como não questionar a importância que o ministro atribui ao trabalho desta casa, dando a uma senadora que busca colaborar com a solução de um problema gravíssimo de competência do ministério é recebida por um funcionário do segundo escalão, com todo o respeito que eu tenho pelos servidores da casa. Mas essa é uma questão institucional. É uma questão que diz respeito à própria relação entre os poderes. E vou tratar de uma questão que diz respeito às questões sociais também e de justiça. Estou até, de certo modo, constrangida por essa iniciativa do senhor ministro. As divergências entre as demarcações de terras indígenas no meu estado, senador Mock, podem se transformar num conflito social de proporções imensuráveis. Tanto os índios que habitavam as terras antes da chegada do homem branco, quanto as famílias que estão naquelas localidades há gerações, lutam por terra, que é a fonte da sua própria subsistência. No passado, já houve casos de confronto armado entre os índios e os agricultores. E eu não desejo isso. E a minha ação é exatamente para que haja uma mediação de pacificação nesses contenciosos, senhor presidente. Tenho a certeza de que se o equívoco do ministro José Eduardo Cardoso se trata de um erro de avaliação sobre os problemas existentes em localidades como Mato Preto, no município de Getúlio Vargas, no norte do meu estado. Em 2004, a FUNAI iniciou um processo de demarcação de uma área indígena nessa localidade de Mato Preto, com a criação de um grupo técnico para a realização do trabalho. Esse grupo entregou um laudo técnico ao presidente da Fundação, o FUNAI, em 2009. As conclusões desse trabalho da FUNAI foram de que para a demarcação da reserva indígena, que irá assentar 63 índios guaranis, vou repetir, 63 índios guaranis, é necessária a remoção de mais de 300 famílias de uma área de 4.230 hectares, que se situa nos municípios de Erechim, Erebango e Getúlio Vargas, cidades que ficam aproximadamente a 350 quilômetros de Porto Alegre. Pois ali, o procurador que está atendendo essa questão, representando o Estado do Rio Grande do Sul, senhor Rodinei Candeia, de excelente preparo técnico, é a professor universitário, encontrou ali lesão grave à Constituição, inclusive violação ao próprio direito administrativo. Encaminhou como representante do Estado à FUNAI para reexame, ao Ministério da Justiça, que recomendou isso, remeteu o processo para manifestação da Advocacia Geral da União, que devolveu ao FUNAI pedindo que refizesse todo aquele processo. Isso prova que alguma coisa não está andando adequadamente e há usurpação, sim, de poder em relação a essas demarcações. Situação semelhante, presidente, ocorre nos municípios de Sananduva e Cacique Doble, na região do Alto Uruguai, onde 74 famílias de 5 comunidades de pequenos agricultores estão ameaçadas de perder as suas propriedades com a criação da terra indígena Passo Grande do Forquilha, de 1.998 hectares. Essas comunidades vivem num clima de tensão e intranquilidade, pois antes mesmo da conclusão do processo administrativo de demarcação dessas terras e desapropriação, os índios já iniciaram a ocupação das referidas áreas. E ainda por cima, de acordo com um manifesto produzido por entidades locais, tais ocupações estão sendo incentivadas e apoiadas pela própria FUNAI, que é o órgão que deveria estar intermediando pacificamente o conflito entre os pequenos agricultores e os índios. Imagino que esse problema não esteja acontecendo apenas no Rio Grande do Sul, pois existem tribos indígenas em todo o país. E eles têm o direito de estar nas suas reservas, nas terras que lhes pertencem. Mas isso deve ser feito de forma adequada, com justiça e com mediação do Estado. Além disso, temos a questão dos quilombolas, que também reivindicam a demarcação de suas terras. No município gaúcho de Maquiné, que fica na zona da Mata Atlântida, entre a serra e o litoral, famílias de agricultores e comunidades de quilombolas também travam uma disputa pela demarcação de suas terras. E é por isso que a ação do Ministério da Justiça, como mediador desse conflito, é urgente e inadiável antes que ele se acentue em algo muito grave aconteça. As partes estão sob tensão e isto é muito perigoso para a própria segurança dos envolvidos. Também é necessária, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, a construção de uma política de longo prazo, com a criação de comissão que avalie com precisão tais demarcações de terras indígenas e quilombolas, que hoje acontece apenas de acordo com os critérios exclusivos da FUNAI e que tem se mostrado parcial nesse processo, gerando muita insegurança jurídica nas localidades nas quais atua. Senhoras e senhores senadores, uma das principais riquezas culturais do nosso país, se não a principal, é a miscigenação do nosso povo. Poucos de nós, brasileiros, podem se dizer oriundos de uma única etnia. O Brasil tem orgulho de ser formado por índios, negros, europeus e asiáticos. Todos os povos que aqui estavam ou imigraram para colonizar nossas terras foram fundamentais para a construção de identidade nacional e para o progresso do nosso país. Nenhum foi mais ou menos importante nesse processo. Todos os que participaram da construção do Brasil deram o máximo e o melhor de si, independente da sua origem. Devemos levar em consideração, senhor presidente, o fato de que o mesmo Estado que hoje pede a retirada das famílias para a demarcação de terras indígenas foi quem estimulou a vinda de imigrantes há 200 anos, concedendo a eles o direito de propriedade sobre as terras que habitam. Essas famílias têm tanta tradição e apego sobre suas propriedades quanto os índios que hoje reivindicam os seus direitos após terem deixado as localidades há séculos. Uma injustiça do passado não pode ser compensada com uma nova injustiça no presente. Também é necessário analisar as peculiaridades históricas e geográficas de cada região e de cada situação. No caso do Rio Grande do Sul, os índios e os negros não foram escravizados. Conviveram em paz com os imigrantes europeus que vieram principalmente de Portugal, da Espanha, da Itália e da Alemanha. As propriedades rurais que estão sendo desapropriadas para demarcação de terras não são latifúndios, mas sim pequenas propriedades destinadas à agricultura familiar. São, portanto, a garantia de sobrevivência de milhares de pessoas que retiram da terra o seu sustento. Precisamos acalmar os ânimos das populações envolvidas, prestar apoio, ouvir as pessoas e conhecer as realidades locais. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado já iniciou esse processo. Fomos ao Rio Grande do Sul, onde realizamos uma grande audiência pública com indígenas, quilombolas e pequenos agricultores. Isso aconteceu na Assembleia Legislativa do meu estado, no dia 21 de outubro deste ano. Foi uma participação surpreendente, reunindo no mesmo espaço pequenos agricultores, quilombolas e lideranças indígenas. Naquele momento, estávamos num esforço coletivo, não só a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, por minha iniciativa, mas também a representação da Câmara Federal, através da iniciativa do deputado Luiz Carlos Reis, Alceu Moreira, que também trataram desta questão. E, na Assembleia Legislativa, o próprio presidente Adão Vilaverde e o deputado Edson Brum. Foi uma grande oportunidade para que todos pudessem se manifestar de forma democrática, passiva, pacífica e organizada. Naquela ocasião, o procurador do Estado, Rodinei Candeia, que eu referi há pouco, declarou ter encontrado vícios de inconstitucionalidade e também atropelos ao direito administrativo nos processos de demarcação no Rio Grande do Sul, tanto no caso das áreas indígenas quanto quilombolas. Agora, é preciso que o Ministério da Justiça também faça a sua parte. Mas se uma senadora não é recebida pelo ministro para pedir a intermediação federal para evitar derramamento de sangue, imagine então quando um negro, quilombola, um índio ou um colono serão ouvidos naquele ministério. Não foi, aliás, nada republicana a atitude do senhor ministro José Eduardo Cardoso. No final de semana, retrasada, ouvi relatos dramáticos em Sananduva, porque os agricultores que pretendiam colher o trigo não puderam fazê-lo porque os índios impediram. E no município de Charrua, o comerciante que fornece insumos aos índios que vivem da agricultura é vigiado pela Polícia Federal como se fosse um fora da lei. O ministro José Eduardo Cardoso precisa ser sensível a essa demanda. Aliás, precisa até seguir o modelo do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que acertadamente e corretamente criou uma comissão especial para acompanhar esta questão, já que há interesse do Estado e dos municípios envolvidos nessa matéria. Gostaria muito que o ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, José Eduardo Cardoso, seguisse o exemplo tomado pelo governador do Rio Grande do Sul, meu adversário político, mas que eu reconheço a atitude correta tomada na criação dessa comissão de mediação. É desta forma que, republicanamente, nós políticos temos as condições melhores de resolver questões pertinentes que envolvem não apenas aspectos étnicos de direito, de direitos humanos, mas envolvem, sobretudo, questões sociais mais relevantes possíveis. É esse o meu pronunciamento, senhor presidente Valdemir Mocca.